minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou devassidão, dependendo da tradução. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Nos versículos que se seguem, do 22 ao 31, Paulo ele começa a convergir e dando orientações específicas, como você já sabe, para o casal. Quando falamos casal, é o jovem casal que está ainda praticamente vivendo em lua de mel, seus meses de casamento, aqueles que têm poucos anos ou aqueles que têm muitos anos de matrimônio. Então não existe uma regra específica, cada caso é um caso, mas as orientações para o matrimônio devem ser para todos, para todos. Quando se fala de vida espiritual dentro do casamento, dentro da família, do lar, principalmente entre casais, nós precisamos entender que algo que é realizado é pelo Espírito Santo de Deus. Algo que é realizado pelo Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 3, o versículo 3, nós temos uma noção sobre isso. João 3:3, o que diz a palavra do Senhor? É algo que é feito pelo Espírito Santo de Deus. Jesus respondeu-lhe e disse assim, versículo 3 do capítulo 3 do Evangelho de João: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, sabemos que ninguém consegue trazer vida a si mesmo, vida espiritual a si mesmo. É o que Nicodemos sabia a respeito do reino. Ele tinha que ter esse entendimento que algo que é feito é pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que, não é cumprir regras, não é cumprir normas. Você tem que sim estabelecer o entendimento sobre a regra e a norma e saber que aquilo foi dado por Deus e aquilo produz vida. Então, conforme Ezequiel profetizou que Deus estaria trocando o coração duro do homem, coração de pedra. Lembra de uma passagem assim? Não lembro. Ezequiel, lá para o capítulo 30, 35, ele diz que estaria trocando um coração duro de pedra e colocaria um coração de carne. Ou seja, e colocaria também, tem Ezequiel, tem também Jeremias, colocando o seu Espírito, o Espírito Santo. E assim nós podemos entender que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem aplica a obra de salvação, a obra redentora. Através do quê? Arrependimento, fé, regeneração, santificação e depois glorificação. Então somente os que andam no Espírito vivem a plena vida que Cristo tem a oferecer aos que aceitam como Salvador. Isso recai sobre marido e mulher, sobre o casal. E assim ele, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, vai trazer dentro do seu ambiente, seu lar, o seu convívio, as suas etapas fora do lar, inclusive, funções na congregação, as suas aptidões, funções e responsabilidades na vida secular, vão estar sempre orientadas, iluminadas por aquele que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus, se é que temos o Espírito Santo de Deus. Então, é bom frisar a forma como o casal conduz sua vida espiritual, oração, orar junto, ler Bíblia junto, vai determinar assim o seu grau de maturidade e comunhão com Deus. Eu quero fazer já uma pergunta para você, casal. Você que me ouve, varoa e varão, como é que está a sua vida espiritual com o seu esposo? Individual, como está? E também com o seu cônjuge. Porque diz a Bíblia que quando nós casamos, somos uma pessoa, ou seja, uma só carne. Uma só carne. Vivemos debaixo do mesmo teto. Só que muitos casais, isso é fato, vivem níveis diferentes na vida espiritual. O que traz, às vezes, momentos de conflitos e dificuldades. Um está aquém, outros busca mais santificação, outros estão mais preocupados em coisas temporais. E você tem que usar o que nós falamos um pouquinho como igreja, porque dentro da sua casa também é uma igreja. E você tem que ter paciência com os da sua casa. Tem que ter tolerância, saber qual é o grau de maturidade que seu cônjuge está. E é óbvio, né? Abrindo um pouco para filhos, aqueles que já possuem filhos, e saber o que deve ser feito. Então, as prioridades passam a ser diferentes, dependendo do grau de maturidade espiritual que cada um tenha. Então, se tem a esposa está orando, buscando, e às vezes não é porque o esposo não quer, é pelas atribuições, conflitos, problemas na rua, quando eu falo na rua é trabalho, enfim, passa a ter um problema e a esposa tem que ter sabedoria. E também, ao contrário, é a mesma coisa. O esposo tem que ter sabedoria, porque através da vida dele, a maturidade dele, a tolerância dele vai fazer com que eles andem juntos no mesmo grau, estejam juntos no mesmo grau de espiritualidade, na mesma formação, buscando a mesma coisa. Imaginou, um está querendo fazer missões, quer evangelizar, o outro não tira o pé do shopping. Não tem nada contra shopping, só não gosto. Vou de vez em quando. Você imaginou que antagonismo? Um, aí a esposa, não quero fazer missões, quero visitar, quero ir no hospital, quero evangelizar, e o maridão não sai da frente da televisão, né? Jogo, internet, Facebook, e as coisas acontecem, tem tantas outras coisas. Então, as prioridades vão mudar, aí vem o quê? Os conflitos. E quem perde é o casal, quem perde é a família. Quem perde, então, devem sentar, orar, Senhor, entra com a tua bênção dentro do nosso coração, nos una. A Bíblia diz que os irmãos, no início da igreja, eles eram unânimes em oração, estavam unos, tinham o mesmo olhar, a mesma direção. Se irmãos eram assim, que dirá os cônjuges em Jesus? Em Jesus. Já vi muitas pessoas chegarem, muitos casais, um ou outro, olha, meu marido está na igreja, mas como se não tivesse. Meu marido precisa de uma bênção, ele está relapso, ele não lê a Bíblia, ele não ora, e vice-versa. Então, é papel do pastor orientar isso, mas as pessoas têm a sua responsabilidade. Então, como responsabilidade? Você quer ver a vida do cônjuge amadurecida, aperfeiçoada, quer ver ele crescer, mas nós não fazemos a nossa parte na tolerância, no amor, no trato, na paciência. Então, isso deve ser observado, deve ser observado. Então, você tem que se preocupar que com o seu cônjuge tenha uma experiência com Deus. Você imaginou? Vejamos então. Sem ser legalista e fariseu, vemos muitos cônjuges, uns se preocupando em agradar a Deus. Porque quem é de Deus quer agradar a Deus. Aí quer ser modesto no vestir, quer ser santo no falar, quer ser santo no agir, em todas as coisas. Mas o outro, aí já fica, não é? Já que não tem vida com Deus, não andou com Deus, não tem comunhão com Deus como Noé fez, aí vão buscar coisas, e o que você falar para santificar, não tem nada a ver. Não, você não tem nada a ver isso não, tem nada a ver. Então começa a ter conflitos. Então você precisa se preocupar, preste atenção que eu vou falar agora, você se preocupe com o seu cônjuge para que ele tenha uma experiência com Deus. E assim ele vai viver uma vida santa para agradar a Deus. E quando ele vai agradar a Deus, ele vai agradar você. Olha que coisa interessante. Isso é fato. Quando você busca a santificação do seu cônjuge, para que o Senhor o use, ele vai ser usado por Deus para te abençoar. E assim vai ser Então procure fazer isso. Nós procuramos que os nossos irmãos, parentes, pedimos salvação, mas esquecemos de entregar o nosso cônjuge diante do Senhor, orar, jejuar, conversar. Então, é uma série de ações que devem ser feitas e tomadas para que sua vida seja um lar de bênção, um lar de bênção. Conflito um outro, sempre eles vão existir. Mas a preocupação de uma vida espiritual entre casal, estou falando casal especificamente, deve ser considerada e avaliada. Pare para pensar nisso hoje. Pensa um pouco e reflita. Como é que está a vida espiritual sua? Primeiro, vida espiritual com Deus. Está seguindo as normas? Seguiu as orientações como Noé seguiu para construir a embarcação? Porque a chuva vai vir. Se estiver com alguma fresta, a chuva vai vir e a embarcação não vai flutuar. Você imaginou chover e a embarcação ia pique, afundar? Sua vida pessoal, porque cada um dará conta de si. Cada um dará conta de si. Mas você vive com o cônjuge, é uma só carne, uma só pessoa, você deve também se preocupar como está os dois. Os dois. Estão buscando o enchimento do Espírito Santo de Deus. Como Paulo disse, não se embriagueis com vinho. Esse vinho aqui é literal, claro, mas podemos fazer sim, fazer uma analogia para outras coisas. Não se embriagueis com as coisas do mundo que trazem devassidão, consumismo, rede social. Você está se embriagando com as coisas desse mundo. Então, aborde sobre vida espiritual, vida com Deus. Não é ambicionar coisas altivas. Tem pessoas que sempre fazem projetos acima, surreais. Faça projetos com o pé no chão daquilo que Deus tem dado. Então, enchei-vos do Espírito Santo, essa é a ordem. Essa é a ordem. Nós precisamos considerar algumas coisas para que estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ser honestos, verdadeiro. São coisas que precisamos ter. Agora, ser honesto e verdadeiro não é uma garantia de que o casamento dará certo automaticamente. Precisamos depender do Senhor. Ser cristão comprometido com os padrões bíblicos vai trazer dificuldade para o seu casamento. Quando um cônjuge não está na mesma linha, não quer a mesma coisa. Por isso é uma orientação do jugo desigual. Então, quando há um jugo desigual, mas são crentes, mas um está num patamar lá embaixo e o outro está querendo agradar a Deus, vai trazer conflito, vai trazer problemas. Casamento, criação de filhos, preste atenção no que eu vou falar agora. Não estão à margem da nossa fé e do nosso ministério. Eu glorifico a Deus pelos pais que usam o seu ministério dentro da família, com a esposa, com o cônjuge e com os seus filhos. Lamentavelmente, tem tantos outros que largam filhos, cônjuge, para uma pseudo religião cristã. Ok? Então nós podemos entender que não é somente ser cristão que as situações se resolverão por si só da noite para o dia. Isso quer o quê? É investimento, é uma construção, é um aperfeiçoamento. Então há um processo que os casais passam. Eu não sei que processo que você está, mas a orientação é enchei-vos do Espírito Santo de Deus dentro de casa, onde o Espírito vai trabalhando em nossas vidas, preparando para quê, irmãos? Preparando para quê? Preparando para a eternidade. Então nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Segunda carta que escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, está escrito assim, 2 Coríntios 3, 18, diz a palavra do Senhor: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que Deus encha você, seu coração e do seu cônjuge do Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.